Youth Talks, um programa da Youth Academy.
Boa noite a todos. Está reunido mais um painel do Youth Talks. Desta vez tivemos duas semanas extremamente concorridas a nível de notícias, duas menos infelizes, que queria aqui ressalvar e também ficar aqui um reconhecimento do nosso painel, que foi o falecimento do Dr. Almeida Henrique, Presidente da Câmara de Viseu, vítima do Covid-19, e portanto fica aqui também o apelo a que todos se protejam, fiquem em casa e contribuam para que casos destes se possam evitar. E depois também o Jorge Coelho, que foi membro da Circulatura do Quadrado, militante histórico do Partido Socialista, que também faleceu fruto de um ataque cardíaco, e portanto duas personalidades, uma do PSD e outra do PS, que perdemos e que também muito deram à vida pública e à nossa democracia, isto como se aproxima ao 25 de Abril. Depois, por outro lado, também só fazer aqui uma referência breve em causa própria, que foi a realização do Interior Summit durante o dia 9 e 10 de Abril, onde envolvemos os jovens com os tesouros políticos e empresariais. Foi realizado na Continental Advance na Antena, e também aqui um agradecimento público ao engenheiro Miguel Pinto, que nos acolheu e que fez da sua casa a nossa casa. Conseguimos debater diversos temas, desde o conhecimento e inovação, à descentralização e poder local, à comunicação social no interior, à saúde digital, à energia e sustentabilidade, à juventude como impulsionadora do interior e outras temáticas que também ali foram debatidas. E portanto fica aqui a nossa primeira cimeira enquanto associação, que acho que foi uma conquista muito grande, também algo que deu algum trabalho, e portanto fica aqui esta auto-nota congratulatória pelo nosso evento, que também aqui queria ressalvar para quem nos está a ouvir, e para quem não tem vindo a oportunidade de ver em direto, pode ver através quer do Facebook, que estão lá os nossos diretos publicados, quer também a partir da manhã do nosso canal de YouTube, onde também ficaram todos em separado para poderem ver e ouvir os contributos que ali se fizeram. Também só um agradecimento especial ao Presidente da Comissão de Honra deste evento, que foi ao Engenheiro Rui Santos, Presidente da Câmara de Vila Real, um autarca que se tem destacado na luta pelo interior e na luta pela centralização, e portanto fica aqui também esse agradecimento, e também ao Executivo Municipal pelo empenho que dedicou na nossa causa, que é o interior. Sem mais demoras, cumprimentar o ilustríssimo painel, a Diana, o Abrão e o João Matos Bessa, e também introduzir os temas. Hoje, para o primeiro tema, temos talvez o mais polémico da semana a seguir ao Interior Summit, que foi a Operação Marquês, onde colocou o país e a comunicação social num debate aceso sobre a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa relativamente à Operação Marquês, onde grande parte, e desculpem fazer aqui este contexto só para, mas parece-me que não me vou enganar, dizendo que, portanto, aquilo que ficou decidido numa leitura de mais de 3 horas, que grande parte dos crimes imputados a José Sócrates grande parte deles encontravam-se prescritos, e portanto, e outros deles não foi considerados factos para ir em julgamento, e portanto ele irá apenas por 6 casos. Mas para isso, para esclarecer toda esta questão e polémica, temos aqui um ilustre painel que irá fazer, passando a primeira palavra à Diana. Boa noite, Diana.
Boa noite, Eduardo. Queria cumprimentar também os restantes colegas de painel, João Matos Bessa, o André Abraham. Queria inicialmente dar os parabéns a toda a Youth Academy pelo Interior Summit. Foi uma iniciativa de louvar. Mostra o bom que nós temos na região e faço votos que vocês continuem a mostrar que Vila Real tem bastantes coisas boas e a ser um ponta de lança da juventude. Vou fazer também mais 2 reparos. Vou começar primeiro pelos mais felizes, para aumentar um bocadinho o ânimo de quem nos ouve. Mais diretamente para o João Matos Bessa, parabéns, conseguiram a manutenção. Acredito que tenhas mais para dizer sobre isso. E depois vou às 2 partes um bocadinho mais tristes do que aconteceu. O nosso presidente Viseu e vice-presidente da Associação Nacional de Municípios, Almeida Henriques, foi uma das muitas vítimas que o Covid provocou no nosso país e no mundo também. E depois é caso dizer quem se mete com o PS que leva. Jorge Coelho proferiu, era uma personalidade ímpar do nosso país, um dos grandes nomes do Partido Socialista, conhecido como o homem do aparelho, Dominou a máquina socialista na era de António Guterres, de quem foi ministro e também braço direito. Até na hora da sua saída, mostrou ser um ser e um político bastante divergenciado e notório, pois foi o único que assumiu algo que não foi um erro diretamente seu. E sei que ficará para sempre na memória dos socialistas. Passando um bocadinho ao tema que nos traz aqui hoje, ao primeiro tema, Operação Marquês, um tema bastante badalado no nosso país e na justiça. É um processo que inclui várias personalidades incontornáveis do panorama político nacional. À cabeça temos o ex-primeiro-ministro José Sócrates, mas, sinceramente, olhando para os meus colegas de painel, e sendo ele constituído por juristas e estudantes de direito, prefiro não me alongar neste campo. Todavia, gostaria de deixar os seguintes reparos. José Sócrates só vai a julgamento por branqueamento e falsificação de documentos. E quando digo só, não me entendam mal, refiro-me à quantidade de crimes que o juiz Ivo Rosa deixou cair. Sabendo que apenas estamos na primeira instância, José Sócrates não pode já assumir uma vitória, embora muitos o queiram fazer parecer. Na minha opinião, o Ministério Público, fica muito mal na fotografia, visto que foi inúmeras vezes criticado pelo juiz Ivo Rosas, alegando este total falta de provas, bem como diz que muitos crimes já haviam prescrito. Acho que é do conhecimento de todos que, politicamente, José Sócrates parece estar com vontade de voltar para novas lutas. E, conhecendo o ex-primeiro-ministro, sabemos que estamos a lidar com um verdadeiro animal político, no bom sentido da palavra, e que já começou a criticar muita gente, e para espanto de todos, também no meio dessa gente toda estão incluídos muitos socialistas. Na minha sincera opinião, o José Sócrates sofreu o pior das sentenças, que foi o julgamento em praça pública, que colocou desde o início numa posição muito desfavorável. Apesar de tudo, acho que o ex-primeiro-ministro deve ser também lembrado por tudo o que fez de bom pelo nosso país e, em especial, pelo nosso território. Como, por exemplo, temos o programa Escolas, Programa de Informática para Todos, onde se incluía a distribuição de computadores pelas crianças e adolescentes em ensino. Foi este um programa de inclusão, todos tiveram acesso, tivessem mais ou menos possibilidades, residissem no interior ou no litoral, no norte ou no sul, tivessem todos acesso a um computador. E hoje, tendo nós a atravessar uma situação pandémica, conseguimos ver que era uma ferramenta e é essencial na educação dos portugueses. Foi também graças a ele que uma quantidade de quilómetros foram construídos no nosso distrito, e destaco o túnel de Marão, pois era apenas uma miragem antes dele ser primeiro-ministro. Haveria muito mais para dizer, tenho a certeza que vocês vão dizer muito mais, e talvez mais acertado. É nisso que vos reconheço a competência neste ramo, e noutras também, já agora, e por isso passo a palavra e agradeço o momento da antena, por assim dizer.
Muito bem, obrigado, Diana. A minha opinião sobre esta temática, até porque eu tenho uma opinião até muito, muito tranquila, mas vou aqui lançar alguns temas, para já aqui há algum debate e até algumas dúvidas que pairam na minha cabeça. E, portanto, a minha opinião é um bocadinho mais superficial e não tão exata do que aconteceu, porque parece-me a minha leitura é um bocadinho mais política e pública da questão e não tão técnica. Certamente que haverá leis suficientes e argumentos legais suficientes para justificar tudo aquilo que se passou. Agora, passando a essa parte que fica mais para técnicos, aquilo que se notou foi um país em choque com aquela decisão, onde basicamente grande parte do que José Sócrates terá sido ilibado, o que não foi bem assim, ou seja, os crimes prescreveram e, portanto, ele não poderá julgamento por eles, ou seja, aqui o que há uma vitória é da prescrição. Apesar de eu conseguir perceber o conceito da prescrição e o porquê de ela existir e concordar com ela, denota-se que para este tipo de crimes, corrupção, pedofilia e por aí fora, são tudo crimes que, apesar de terem prescrito, são crimes. E portanto, as pessoas não podem fugir a elas e devem ir a julgamento por elas. Agora, fora todas as provas diretas e indiretas que surgiram e tudo mais, parece-me que está na hora do país fazer e começar a pensar numa reforma da justiça, porque é muito estranho onde tantas páginas vão dar a nada, apesar de isto ter ajudado a cair uma narrativa contra o José Sócrates. Aliás, ele deu uma entrevista ontem, uma entrevista onde de facto ficamos ali divididos entre o desplante e a coragem que ele teve. Por um lado, o desplante em negar tudo, até mesmo aquilo que há provas provas factuais do que existe, e depois a coragem de ter dito que nada fez quando o caminho é outro, ou seja, quando a decisão vai no sentido outro. Aliás, até quando o próprio juiz Ivo Rosas considera que, para uma série de crimes, embora tendo prescrito, e outros para os quais não havia fundamentos, e aí estou de acordo, quando não há fundamentos a pessoa não deve ser julgada por aquilo que não há fundamentos. Agora, quando há e prescreveram, é que ninguém percebe isso. Não há português nenhum que consiga perceber que uma pessoa cometeu um crime, mas não vai a julgamento porque o crime prescreve. Isso não cabe na cabeça de ninguém, juristas e não juristas. Quer dizer, na cabeça de alguém há de caber, não é? Porque para aquilo acontecer, houve alguém que concordou com aquilo. Fora depois, eu também achar que a justiça está de tal forma ao contrário, que é necessário uma reforma que altere isto, porque nós vimos, eu pelo menos vi um país inteiramente indignado e chocado com a decisão que foi tomada, depois de todo o debate que nos últimos 7 anos aconteceu, todas as evidências que aconteceram, concordando ou não concordando com elas, que seguramente haverá pontos desta operação onde todos discordamos como se fez e outros onde todos concordamos. Apesar disso, foi muito espetáculo mediático, muita coisa, e também é verdade que aqui a justiça e também a própria comunicação social, acho que parece-me que não cumpre a função dela, que é informar e não especular. E também é verdade que estes dias, verdade seja dita, que apesar de tudo o que seja da justiça, a comunicação social também não contribuiu para o recato e para a elevação desta decisão. Há aqui depois aqui um patamar diferente, porque seguramente outros temas viram a debate, e até acredito que a seguir o Abrão tenha muito a acrescentar sobre esta matéria. Há aqui uma questão que é o Partido Socialista, que nada vem dizer. E a pessoa que vem falar a público é Fernando Medina. E há aqui toda uma simbologia paralela que me parece interessante a analisar. Porque o Partido Socialista, como um todo, não reage. As únicas pessoas que reagiram foi a Ana Catarina Mendes ontem à noite, no comentário pós-entrevista do José Sócrates, e foi Fernando Medina um dia ou 2 dias antes, no espaço comentário dele também na própria TV24. E, portanto, acho que também aqui se vê algum da Ana Catarina Mendes, não, porque só que depois há aquele tabu que acho, só que é da justiça e há o que é da política. Isto é uma coisa que eu não consigo entender, que é verdade que há coisas que têm a ver com a justiça, outras com a política. Agora, há sempre uma justificação que um político, por força de estar na vida pública, tem que dar. Podem não querer dá-la, mas tem que a dar, tem que justificar alguma coisa. Não pode dizer, ou não, há justiça ou que é da justiça, então estamos calados. Não, tem que dar uma justificação do ponto de vista político. E aqui não misturamos política com justiça. E o Partido Socialista, aquilo que diz, há justiça ou que é da justiça, há política, o que é da política. Mas a verdade é que ele foi primeiro-ministro. Ele foi uma figura pública e um interveniente público. Portanto, há aqui alguma justificação que tem que ser dada. E ele ontem procurou dá-la, porque ele, apesar de tudo, teve coragem para ir para dar uma entrevista e para comentar esse caso. Agora, a outra parte paralela, que é, também acho que foi um bocadinho desplante o próprio Fernando Medina vir criticar alguma coisa, quando ele foi um dos soldados de José Sócrates, um dos seus apoiantes mais fervorosos, foi seu secretário de Estado, e, portanto, há aqui uma ligação, pelo menos, alguma relação de cordialidade que devia ter existido, e, portanto, aquela crítica que vem a público, e que até é dura, apesar de eu concordar com ela, parece-me que também cai um bocadinho injusta, que é um bocadinho injusta, apesar de perceber que quando se tem que criticar, critica-se, mas parece-me que houve alguma falta de solidariedade, quando seguramente Fernando Medina também tem a posição política que tem hoje, porque houve alguém que lhe terá dado algo a mão no passado, e uma dessas mãos foi dada por José Sócrates. Mas também não quero demorar mais, já disse muita coisa, e, portanto, passo a palavra ao André Brão.
Obrigado, Duarte. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos aqueles que nos ouvem a partir da rádio ou então via Spotify. Gostaria de cumprimentar também os meus colegas de painel, a ti, Duarte, a Diana e ao Bessa. E para começar sobre a Operação Marquês, nós temos que, eu acho que é importante nós dividirmos aqui a questão em vários planos. Porque aqui eu tenho que discordar do Duarte, ao da justiça o que é da justiça e ao da política o que é da política, porque temos a justiça a funcionar de uma certa forma e temos num plano paralelo também a questão política. Politicamente podemos discordar de Sócrates, podemos criticar, podemos dizer que não achamos correto que tenha recebido valores de um amigo, seja por que forma for, podemos criticar todo o seu projeto político. Podemos criticar o tipo de atuação que está a ter agora, o facto de ele dizer que está a ser perseguido. Isso é uma questão política e podemos fazê-la, e aí acho que até se calhar há algum fundamento para o fazer, mas penso que não é relevante, porque José Sócrates está afastado da política já faz alguns anos, e portanto aqui será quase que uma não questão. Mas depois temos o plano da justiça, e portanto eu vou abordar primeiro este plano da justiça, depois vou passar para a política e um bocadinho das consequências deste processo. Na questão da justiça, vamos lá ver, eu já vi vários problemas, até ontem, anteontem, na entrevista de José Sócrates à TVI, o próprio entrevistador comete logo uma gafe do início, porque diz que o juiz Ivo Rosa declarou Sócrates corrupto. Ora, muito bem, o juiz não declarou absolutamente nada. Há um juiz de instrução, e ele é o juiz de instrução, e o que é que ele faz neste período de instrução, o juiz? O juiz analisa todas as provas e a acusação do Ministério Público e diz... aqueles crimes que o Ministério Público está a acusar, imputados, portanto, devem ou não ir a julgamento. Ou seja, isto serve para, no fundo, proteger aqui e para tutelar a posição dos arguídos. Para que os arguídos não sejam presentes a julgamento contra qualquer e todo facto ou qualquer crime, o juiz Ivo Rosa o que tinha que fazer e o que fez, parece-me bem, foi analisar crime a crime a acusação. E com base nos fundamentos apresentados pelo Ministério Público, decidir se eles deviam ir a julgamento ou não. Ora, muito bem, a questão da corrupção, que estava digitado por vários casos, estamos a falar da parte escolar da Venezuela do Grupo Lena e mais um par de casos. Pois, esses casos, o juiz Ivo Rosa disse que não havia qualquer indício, não havia provas sequer que sustentassem essa relação de corrupção de José Sócrates. E, portanto, esses crimes caíram. E, atenção, é preciso nós lembrarmos disso, que é tudo aquilo que foi dito sobre José Sócrates ao longo destes 7 anos e as grandes críticas que foram feitas eram baseadas nesses mesmos crimes. Porque nós depois vimos uma boa parte da direita a criticar José Sócrates, bem ou mal o projeto político de José Sócrates, e confundi-lo um bocadinho com a área da justiça. E criticava-se o projeto, não por ser mau, porque eu, se fosse direita, não seria capaz de criticar a construção do túnel do Marão, a aposta nas renováveis, o programa é a escola e por aí fora. A parte escolar também para renovar as escolas. Será difícil a direita criticar esse tipo de programas, porque são programas que realmente o nosso país precisava, não é? E nós no interior sabemos bem disso. Há lisboetas que podem não ter essa noção, mas nós no interior, eu reparei o que é que era colegas meus não terem acesso à internet em casa e terem pela primeira vez o contacto com o computador na escola. Isso aí acho que foi um passo gigante. Mas criticando ou não o projeto político, o que se fez foi, associou-se esta questão da justiça a esses projetos e criticaram-se os projetos com base numa alegada corrupção. Pois, essa corrupção para o juiz Ivo Rosa. E atenção, com base naquilo que o Ministério Público acusou e pôde recolher ao longo destes 7 anos, não existiu. Ora bem, agora surge uma nova questão, que é, e aqui é que foi este crime que prescreveu, que é o crime da corrupção. É aqui um crime da corrupção, que entretanto já não existe no nosso ordenamento jurídico, mas existe um outro que é do recebimento de vantagens para quem está em cargos públicos. Exatamente. E este crime é que se diz que prescreveu. E o que é este crime? Este crime não exige que se mostre uma contrapartida. Isto é, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para os nossos ouvintes perceberem. Eu estou contigo, Duarte. Eu quero-te corromper. Eu dou-te 1.000 euros e o Duarte garante-me que na próxima reunião de Câmara aprova um projeto urbanístico que eu lhe apresentei. Isto é uma contrapartida, certo? Porque eu estou-lhe a dar os 1.000 euros e o Duarte vai aprovar o projeto que eu quero. Ora, sem contrapartida, seria eu dar os 1.000 euros ao Duarte e ele não me dar nada a mim. Mas isto cria problemas no nosso ordenamento jurídico, porquê? Porque sabemos que a conduta do Duarte estará, de certa forma, aqui será afetada, porque estará condicionada há um pouco a minha opinião, porque eu, enquanto corruptor, terei quase que um ascendente sobre o Duarte. E este é o novo, e esta é a questão que suscita mais problemas, porque o crime prescreveu, passaram 5 anos. Muito bem. Agora, a grande questão que José Sócrates veio colocar, e tem alguma razão, é de saber se realmente isto aqui se trata de um novo crime que não fazia parte da acusação. Porque ele nunca foi confrontado com esta ideia de simplesmente ter sido corrompido só com dinheiro sem nenhuma contrapartida na acusação. Mas isto é uma questão muito jurídica, não vale a pena focar, é de saber se há aqui uma alteração de factos.
Mas é importante, André, mas é importante essa parte.
Sim, mas é aqui uma questão de qualificação jurídica. Portanto, é de saber se estamos perante um novo crime, ou se estamos com novos factos, ou estamos aqui com base num novo crime, mas com os mesmos factos. Portanto, só mudaria a qualificação jurídica. E isto é uma questão debatida e vai para a relação e vai ser bem discutida. Antes de avançar, só aqui deixar uma nota relativamente à prescrição. Duarte, nós não podemos embarcar em populismos judiciais e populismos penais ao pensar que a prescrição não serve para nada e que em crimes como esse não pode existir. Vamos lá ver. Eu cometo um crime nos meus 20 anos. Chego aos meus 60 anos e o Ministério Público lembra-se, nessa altura, de abrir um caso contra mim e me considerar arguído. Eu pergunto, num Estado de Direito isso é compreensível? Um Ministério Público possa aguentar um crime durante anos a fio e quando lhe apetecer, quando lhe der na gana, avançar para indigitar essa pessoa? A mim parece-me errado. Aliás, até permitiria que o Ministério Público não perseguisse de forma célere a justiça, porque se diria, bem, temos imenso tempo para arguir este crime e para o levar a tribunal, portanto não vale a pena acusar já. A prescrição é fundamental por isso. Primeiro, para que as pessoas cometam crimes ou não, saberem que há um certo prazo em que uma expectativa para que sejam acusados, e depois para o próprio Ministério Público ser célere e tratar das questões com celeridade e com o respectivo procedimento. Agora, esta é a parte jurídica. Portanto, aqueles que José Sócrates veio gritar vitória, acho que não pode ser uma vitória porque há outros crimes pelo qual vai a julgamento. E atenção, José Sócrates tem que se presumir inocente até prova em contrário. E a prova em contrário vai-se fazer em julgamento, não é neste, é no próximo. Portanto, é inocente até lá, não se tem que cantar vitória porque vai a julgamento por vários crimes e o tribunal vai decidir. Portanto, eu acho que as reações à sociedade civil e política foram demasiado prematuras, absolutamente, porque nada está resolvido. E mais, temos aqui o recurso para a relação que pode mudar a questão da prescrição dos crimes e, portanto, há aqui ainda várias peças que se vão mover e que podem aqui fazer o caso. Agora vamos avançar para a parte política. E aqui a parte política é relevante. Já referi um dos pontos que queria abordar. Primeiro, a questão da direita. A direita baseou muito o seu discurso contra Sócrates e contra o governo de Sócrates, baseado nos escândalos de corrupção associados àqueles que eu já referi, ao Parque Escolar, à Venezuela, ao benefício do Grupo Lena, e portanto a direita agora vai ter que quase que reconfigurar o seu discurso político para avançar para além disso. Isto, claro, se quiser ter um debate sério sobre o passado, e mais relevante do que isso, porque a direita tem que passar um pouco aquele trauma de que o FMI veio porque o Sócrates estava a governar Portugal, não é? Eu acho que isso é uma história, acho que é demasiado, é mal contado durante largos anos, e acho que um pouco de seriedade conseguimos todos perceber isso. Tal como Passos Coelho, eu diria que tem a sua cota parte naqueles anos, mas não tem a sua total cota parte porque está perante um programa de ajustamento. Da mesma forma, José Sócrates, quer dizer, muito pouco poderia fazer perante uma crise internacional, aliás, duas crises internacionais, cujas regras a Comissão Europeia veio impor. E para terminar, para passar a palavra, queria só referir aqui a outra parte política, que é a mediatização daquilo que é a justiça. Nós vemos atualmente, ontem, penso eu, ou anteontem, a entrevista de José Sócrates bateu todos os recordes daquilo que são entrevistas. Portanto, as pessoas ficaram coladas no ecrã a ver o que é que o José Sócrates tinha que dizer. Depois temos a devassa da vida privada, seja do Correio da Manhã, mostrar a casa de José Sócrates, mostrar se ele abre ou fecha as persianas, coisas deste género. Durante 7 anos José Sócrates foi condenado e eu escrevi um texto que no fundo releva um pouco isso, queria transmitir um pouco isso, que é José Sócrates, ao longo deste tempo todo, nós podemos considerá-lo já culpado. Porque, independentemente do que a justiça venha a decidir, acho que a sociedade civil já tomou a sua decisão. Isso é perigosíssimo, porque não estamos a presumir inocente. Estamos a destruir uma vida de uma pessoa. Seja ela culpada ou inocente, já está condenada, não é? Podemos assim dizer. E é perigosíssimo porque lá está, mais uma vez, estamos a violar o princípio da presunção da inocência que está constitucionalmente previsto. E agora, do ponto de vista político, há várias relações que podemos tirar. A questão do PS é uma questão que não me parece muito relevante, porque acho que o PS teve uma resposta... Eu sei que só que talvez estivesse à espera de um pouco mais de apoio, mas teve uma resposta, vá, simples, de justiça o que é da justiça, da política e da política, não é? Dentro do PS já houve muita gente a condenar José Sócrates, acho que deviam ter esperado um pouco também. Acho que só teriam feito bem. Mas acho que é importante termos em conta aquilo que a nossa sociedade está a tornar. Uma sociedade que faz julgamentos em praça pública, de que a justiça já perdeu todo o seu esplendor e todo o seu fulgor, que os juízes são todos corruptos, e criamos um pouco esta narrativa que só vai alimentar ódios de extrema-direita e enfraquecer aquilo que é a justiça, que é um pilar central do nosso Estado de Direito Democrático. Há mais questões que queria abordar, mas depois também me irão surgir. Agora para passar a palavra ao Bessa, para depois também termos um bocadinho de debate. Obrigado.
Muito obrigado, André. João Matos Bessa, boa noite e força.
Boa noite. Em primeiro lugar, saudar-vos a vocês, aos meus colegas de painel, ao Abraão, à Diana e ao Duarte, e depois a todos aqueles que nos ouvem pela rádio e, como o Abraão bem disse, agora pelo Spotify. Antes de mais, quero dizer que nunca apreciei a forma de fazer política, nem nunca apreciei José Sócrates. O Abraão, que conviveu comigo, sabe bem disso, nunca foi uma política de eleição e nunca será. E ontem, na entrevista, que vi parcialmente, não gosto da forma dele estar, não gosto da forma como ele faz política e muito menos da forma como ele debate. Por isso, deixo logo aqui a minha declaração de interesses, que é o primeiro ponto que eu quero levantar. A minha segunda questão é, apesar de não gostar dele, também não acho bonito e não acho nada bem o que lhe fizeram. O Abraão já falou, em primeiro lugar, todo o julgamento moral que lhe fizeram e todo o julgamento social. Acho totalmente ridículo a mediatização que este processo teve, do ponto de... fez-me quase lembrar quando um clube vai ser campeão e o autocarro é acompanhado, José Sócrates sai de casa em direção ao tribunal e tem câmaras a acompanhá-lo. José Sócrates, nos dias anteriores, teve câmaras em casa a ver o que ele fazia, se abria as persianas, se vinha ao jardim, se não vinha. Isso é totalmente ridículo e é um pouco atentatório até à privacidade da pessoa, e eu acho que isso tem que ser revisto, e não é isso que é o jornalismo. Ainda há dias debatemos o que deve ser o jornalismo no Interior Summit, e isso foi uma das críticas que também fizeram, e é a minha primeira nota. A segunda nota, eu estou a estudar direito e ainda não sou jurista, mas estou perto de o ser, mas não tive tempo, em primeiro lugar, de ver as 6.000 páginas da decisão introdutória, e em segundo lugar, acho que não me sinto em capacidade de poder discutir de forma séria e correta toda a questão jurídica que está sobreposta. Contudo, não deixa de ser estranho e mau para a democracia em Portugal ter um primeiro-ministro indiciado de corrupção. Esse é o primeiro ponto. É mau para a democracia, quer seja do PSD, quer seja do PS. Em segundo lugar, ir ao vento, apesar de não haver nenhum crime de corrupção, 3 de fraude fiscal e 3 de branqueamento de capitais, mais um ponto que eu acho que é negativo. E depois, toda a questão do Ministério Público com o juiz, que também só fere a justiça em Portugal e deixa fragilizada, a meu ver, na minha opinião, obviamente, a justiça em Portugal. Por último, dizer que me deixa também um pouco triste ver hoje e ontem mais dois novos casos de possível corrupção em Portugal, uma em Vila Real de Santo António, como eu queria dizer, por parte de não só a Presidente da Câmara desse município, mas também membros do PS, e por outro lado, uma possível alteração das moradas de deputados desde o Bloco de Esquerda até o CDS, e demonstra e passa para fora que a democracia está a ser atacada, e acho que são estas notas que quero revelar, não indo tanto de encontro à Operação Marquês pelas razões óbvias que não quero fazer, mas deixar estas pequenas notas e lançar ao debate, e era isso. Obrigado.
Muito obrigado, Bessa. Eu quero só fazer aqui um parênteses antes de abrir o debate, que eu, por acaso, é uma atitude que eu repudio. Isso nós criticamos a CMTV e a TVI, que estiveram à porta de José Sócrates, à porta de casa dele, a ver se a persiana subia ou descia. Também é, como eu repudio isso, também acho que tenho que repudiar a atitude da Juventude Popular em ir deixar um cartaz à porta da casa de José Sócrates, independentemente da fosse mensagem de aniversário ou fosse do que fosse. Acho que é uma atitude lamentável, em que nós criticamos a CMTV pela forma como ela funciona e depois temos uma juventude partidária, democrática e de um partido que construiu a democracia, a prestar-se a um serviço de CMTV lastimável. Não foi, eu acho que aqui não se pode considerar que ela violou a privacidade, mas ir até a casa da pessoa para fazer isto parece-me que é uma atitude que também que eu tenho e que eu repudiei, e fiz questão de expressar isso, inclusive com um comentário na própria página da Justiça Popular, porque não é correto, porque é uma atitude à CMTV, e para isso já temos a CMTV, não precisamos de cópias más ou corriqueiras do péssimo trabalho que já faz a CMTV. Mas já agora, sobre começando já, como comecei a lançar isto sobre o debate, só dizer que concordo com o André e com o Bessa numa questão, que é, os julgamentos na praça pública é o pior que tem a justiça e que tem a democracia. Porque se há coisa que mais enfraquece a democracia, tal como nós a concebemos, é estes julgamentos. Ou seja, hoje em dia não se tem que ser condenado, nem tem que ser julgado, tem que ser arguído. E basta ser-se arguído em qualquer coisa, e vem o título para o jornal, e a pessoa, a partir daí, está condenada, nunca mais tem direito a ser ressocializada em sociedade novamente, porque está ali aquele título. Até pode ser absolvida de tudo. E com o José Sócrates é a mesma história. Portanto, eu também não consigo perceber, e deste ponto de vista, defendo, não é José Sócrates, mas defendo todos aqueles que no lugar dele são julgados com base em títulos e nesta mediatização / ridicularização da justiça, em que nós abrimos qualquer jornal e vemos qualquer noticiário e as pessoas estão rotuladas disto e daquilo, e a partir daí está feito, e qualquer decisão que venha em sentido contrário à da opinião pública já não tem interesse nenhum. Foi comprada, foi negociada, é com favores deste, é com favores daquele. Isto não confere credibilidade nenhuma ao regime que tanto defendemos. E claro que depois, como alguém disse, não sei se foi o Bess, foi o Abrão, isto abre portas a que movimentos anti-sistema, anti-regime, anti-tudo, procurem nesta, ou seja, procurem a vontade que vai, ou seja, procurem crescer com base na opinião pública, que é, ele é culpado, ele é condenado, ele é corrupto, ele é isto, e a partir daí usem isso para crescer. E é isso que estamos a verificar. Aliás, ainda hoje o partido Chega lançou um cartaz em frente à Assembleia da República para evidenciar este facto da Operação Marquês, com hashtag vergonha. Também a declaração há dois dias do estado de emergência, do André Ventura, não foi sobre o estado de emergência, foi sobre a Operação Marquês. E, portanto, a comunicação social fazendo um bom trabalho, um trabalho de recato, em que deixasse para a justiça julgar e anunciar apenas o resultado final, não andar nesta permanente sabotagem e até especulação básica, porque aquilo que nós vemos, até o comentário político está cheio disso, era importante que aqui na justiça houvesse esta, por isso é que eu defendo esta reforma, porque senão nós não conseguimos conferir a credibilidade à justiça tão necessária para que o regime sobreviva a isto. E passar a palavra a quem quiser.
Bem, Eduardo, eu gostava de adicionar algumas notas. Primeiro vou abordar aqui uma questão, que é a questão do julgamento político que Sócrates acusa de se ter feito. Eu diria que não é um julgamento político, porque há indícios fortes de que realmente alguma coisa não estava bem ali, não é? Estas quantidades de dinheiro não são normais, temos que perceber também aquilo que é o juízo comum, e normalmente não há esse tipo de transferências entre amigos, não é? Pode haver, atenção, não é? Pode haver, não, ninguém está a dizer que não. Cabe à justiça saber disso. Agora, não é um julgamento político, mas tem lives de um julgamento altamente político. E eu vou explicar porquê e vou dar aqui algumas notas. Em primeiro lugar, diria que vou começar por um episódio que foi há 7 anos. Há 7 anos começou. Há 7 anos começou a Operação Marquês. Eu acho que se toda a gente se lembra de ver imagens, acho que era da CMTV na altura, ou da SIC, já não sei, a prenderem Sócrates numa manga do avião. Ora, muito bem, o Ministério Público, para fazer este tipo de prisão preventiva, para ser preso preventivamente José Sócrates, quem está a cargo do processo tem que ter indícios muito fortes sobre a questão da corrupção. Tem que haver indícios quase que, utilizando aqui uma linguagem um pouco mais corriqueira, tem que ser quase que pão, queijo, não é? As pessoas têm que olhar e têm que realmente ver que não, aqui há quase certeza corrupção. Ou então haver um grande perigo de fuga. Passados 7 anos, o que nós vemos é uma acusação do Ministério Público que o juiz Ivo Rosa destrói, e destrói, e bem, porque há falta de indícios e falta de factos que sustentem essa mesma versão da corrupção. E o que nos faz-nos pensar o seguinte: afinal, que indícios é que existiam para prender um ex-primeiro-ministro numa manga de avião? Havia perigo de fuga? Quando José Sócrates fazia comentário político nas televisões portuguesas? Por favor, quer dizer, são estas componentes que nos dão estes traços de julgamento político. Eu garanto que um cidadão normal, se fosse tratado desta forma, um Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal dos Direitos Humanos da União Europeia, e talvez até a nível internacional, puniriam Portugal por este tipo de conduta, porque isto não é uma conduta que se compactue e compatibilize com o Estado de Direito Democrático. Há direitos e liberdades garantidas que têm que ser respeitados, e este é um deles. Que é a questão também do bom nome e da honra. E depois também há questões que nos devem preocupar, e vou deixar mais duas. Em primeiro lugar, a seleção do juiz Carlos Alexandre, desde logo. Muito estranha, há um sorteio automático e aquele juiz foi nomeado manualmente, violando aquilo que está disposto na lei. Isto deixa-nos a pensar, bem, porquê para este caso também isto? Não é? Deixa-nos aqui a pensar porquê que este caso merece um procedimento diferente. E depois as constantes violações de segredo de justiça. Nós tínhamos, semanalmente, os interrogatórios cá fora. As imagens e tudo, os interrogatórios. Dos factos, das provas, das várias peças processuais, saíam quase que semanalmente relatórios sobre isso. Quer dizer, onde é que está o nosso segredo de justiça em Portugal? O nosso segredo de justiça em Portugal, e já tive a ouvir opiniões que sabem melhor que eu aquilo que é o segredo de justiça, e diz que nunca foi violado desta forma, como neste caso. Nunca foi violado na história da justiça portuguesa. Bem, e estas três componentes, associadas a mais algumas, desde logo também mais um ano de prisão preventiva. Pois é preciso lembrar, foi preso no manga de avião, mas teve um ano preso, atenção. Deixa-nos a pensar, bem, o que é que este cidadão, e esqueçamos José Sócrates por um segundo, que eu acho que isso é que é importante, e isto é que enviesa qualquer debate. Enviesa para os socialistas, aqueles que o seguem religiosamente, porque dizem que isto é tudo uma cabala e que não há nada e que é inocente e que é tudo mais, que estão convictos que é inocente, e depois também para a direita, que detesta José Sócrates, porque quer se queira, quer não, foi o único primeiro-ministro que conseguiu uma maioria absoluta, sozinho, não é verdade? Isso custa a muita gente ainda hoje.
Não, o Cavaco Silva também conseguiu.
O Cavaco Silva não é do PS, não é? Portanto, pronto. Foi o primeiro que conseguiu uma maioria absoluta e, portanto, isso causa comichão a muita gente, e à direita especialmente. Causa agora, irá continuar a causar para sempre. E, portanto, José Sócrates é uma figura profundamente testada na direita portuguesa, e nós sabemos isso. E, portanto, eu acho que nós vamos olhar para este caso enquanto um cidadão e não enquanto José Sócrates. E pensem bem nisto. Tirem José Sócrates da equação e pensem num cidadão que é preso numa manga do avião, em que não há perigo de fuga, mas diz que há indícios muito fortes. Fica preso durante um ano, 7 anos depois sai uma acusação contra esse mesmo cidadão e um juiz, na fase de instrução, destrói completamente a acusação, dizendo que não há, o ponto A não liga ao B e que não há o mínimo de relação entre os factos que são e os crimes que são imputados. Bem, isto aqui deve-nos preocupar a nós todos enquanto Estado de Direito Democrático. E isto sem falar das constantes violações do segredo de justiça. E acho que esta é a relação que nós, é a reflexão que nós temos que fazer. E não, eu não gosto de falar em reformas da justiça, porque eu acho que a justiça aqui não é o pior agente. Eu acho que quem tem que pensar profundamente nisto é a nossa sociedade, é a nossa comunicação social. Isso sim tem que pensar aquilo que são os julgamentos em praça pública e qual é, que é o futuro da justiça para Portugal. Porque a justiça em si tem que corrigir algumas coisas pontualmente. Tem que, pelo menos, tem que se tirar algumas ilações deste processo e responsabilizar o Ministério Público e os procuradores que estiveram à frente deste processo, para que isto não volte a acontecer e tem que se proteger melhor o segredo de justiça. Tirando isto, é alguns pontos que se tem que trabalhar, eu diria que não se tem que fazer uma reforma da justiça, porque não, eu diria que a justiça não está completamente virada do avesso. Se quiserem falar da celeridade processual, podemos falar, mas quer dizer, estamos a falar de 7 mil páginas de acusação e de 6 mil páginas de instrução. Quer dizer, é impossível ser mais célere que isto, tendo em conta a dimensão do processo e tudo que foi investigado, não é?
Muito bem, alguém quer intervir?
Eu só queria fazer um apontamento. É engraçado que o José Sócrates, quando saiu e estava repleto de jornalistas, ele disse: a culpa é vossa. Muito do que aqui se está a passar, a culpa é vossa. E é verdade, porque a comunicação social acabou por exponenciar o juízo público, o julgamento público. E o José Sócrates não teve, sim, dentro do tribunal sim, mas na praça não teve um julgamento igual, se quisermos chamar assim, um cidadão normal, e acabou por ser julgado, e andam petições aí a pedir o afastamento do juiz Ivo Rosas e de Rosa, vá. E a questão é, a comunicação social acabou por vir estragar ainda mais a situação. Agora, em questão à vida política do nosso ex-primeiro-ministro José Sócrates, havia quem falasse que ele poderia vir a ser candidato à Lijó, até já nestas, mas claro que não, mas talvez num futuro próximo. Sinceramente, e eu acabei ao ouvir-vos refletir um bocadinho mais, eu não acho que José Sócrates tenha continuação na política portuguesa apenas por um motivo, porque mesmo que ele seja declarado inocente de todas as acusações, ele vai continuar a ser culpado para muita gente. E é, não sei o que é que vocês acham.
Eu posso...
Força,
Chega. Eu acho que, e bem como o
Abrão disse... Cuidado com a Chega.
Sim, eu acho que, e bem como o Abrão disse, José Sócrates não pode ser nunca indissociável da única maioria absoluta do PS, não é? E agora, depois de todos que o apoiaram na altura, para ele conseguir esse sucesso, não podem desertar. Eu acredito que no PS existam pessoas sérias e competentes e, acima de tudo, honestas. E eu acho que o PS não é José Sócrates. E o PS, como foi fundado e defensor da democracia, não é José Sócrates. É muito mais que isso. Essa é a primeira nota que eu queria deixar. A segunda é que, apesar de ter conseguido a primeira maioria, José Sócrates já teve as suas consequências políticas quando perdeu o Passos Coelho. E isso é fruto, se calhar, de uma não boa governação, pois teria vencido as eleições se o povo assim quisesse. Assim, não seja já a banar com a cabeça, que é pura verdade, é pura verdade. Não estou a mentir, ele perdeu umas eleições contra o Passos Coelho, Abraão.
Peça, quando é que foram essas eleições?
Foi em 2011.
O que é que se passou em 2011?
Abrão, passou-se uma crise financeira, mas perdeu as eleições. Certo. E quem governava na altura... Não era o Duarte, era José Sócrates.
Bessa, pergunto,
são consequências políticas, são consequências da altura em que governava, certo?
Pergunto-te o seguinte.
Da mesma forma que António Costa, neste momento, perdeu as eleições, que eu acho que não vai acontecer, mas se perder eleições... Houve uma crise e foi fruto Eu não acho, não acho. Neste momento eu acho que não perde as eleições. Mas é fruto da governação dele. Ponto. Isto é um ponto assente.
De que forma se poderia ter governado de forma diferente a ponto de evitar a crise?
E o plano de recuperação dele apresentado acabou por não ser muito diferente depois do que nós ficamos sujeitos. O problema é que quando ele leva à Assembleia o plano de recuperação para ser aprovado, é chumbado, e depois o que nós acabamos por estar sujeitos, e no global não alterava muito.
Ele ficou sem condições para governar, ponto.
Agora chegaste ao ponto fundamental. Ficou sem, eu aconselhava-vos a ver eu até se quiserem, depois partilho-vos o vídeo do Lobo Xavier, na altura, a falar na quadratura do circo, ainda com António Costa e com Pacheco Pereira. Ia falar sobre a questão do... ele chamava ao Passos Coelho o feiticeiro. Acho que a expressão feiticeiro.
É exato.
Porque consegue transformar uma crise nacional uma oportunidade para chegar ao poder. É isto que ele refere. E vou explicar, ele refere muito, muito bem aqui uma questão. Vocês sabem que memorando de entendimento teve a Espanha e teve a Grécia? Como é que foi o memorando de entendimento de Espanha e da Grécia? Não houve memorando de entendimento. Não foi necessário assinar nenhum memorando. Porque eles, enquanto governos soberanos, conseguiram negociar um pacote de medidas e certos tipos de acordos.
Ainda bem nós que não respondi que sabia.
Nós não fomos capazes. E porquê é que não fomos capazes? Porque na altura tínhamos um governo missionário. Bem ou mal tínhamos um governo missionário. E acho que as pessoas têm que viver com esse tipo de responsabilidade. Portanto, eu acho que nós não podemos olhar para a realidade a preto e branco. Aqui glorificar pessoas e diabolizar outras. Eu acho que não podemos olhar...
Não está em questão. Desculpa. Isso não está em questão. Não está em
questão. Acabaste por referir, que o Sócrates... Que o Sócrates perdeu. Disseste que...
Eu estou a dizer coisas bastante claras, que é, efetivamente, José Sócrates conseguiu uma maioria pelo PS e perdeu umas eleições posteriormente.
Exatamente.
São coisas claras. Eu não estou a dizer que a crise financeira foi provocada, como muitas vezes dizem na direita, e isso é verdade, que foi provocada só por causa da governação. Não, ponto. Eu só estou a dizer que ele recolheu frutos da governação que ele teve. Ponto. Isso é claro, Abrão.
Isso é claro. É verdade, porque por cumprir
quando foi a escrutínio, perdeu.
Exatamente. Porque as eleições legislativas, quando é um governo que vai a uma candidatura, quando vai novamente a votos, o que vai a votos é a sua execução dos últimos 2, 3, 4 anos de governo. É sempre isso que acontece. O António Costa foi primeiro-ministro. Quando se apresentou novamente como candidato a primeiro-ministro, o que foi às urnas foi o seu projeto de 4 anos. Se vale a pena manter o mesmo ou se vale a pena mudar para outro. É sempre isso que acontece quando há um primeiro-ministro candidato.
É diferente ao Duarte quando nós conseguimos cumprir os 4 anos ou então quando o governo cai.
Sim.
Também
sim.
Muito pelo julgamento público, digo eu.
Não, ali a queda...
As pessoas pensam se aquilo foi abaixo...
A queda foi porque se chumbou o PEC 4 e o governo...
PEC 4.
Achou que não tinha as condições necessárias para continuar a governação e, portanto, ele foi pedir mais força para poder fazer aquilo
sozinho. É diferente... Quando acabas a legislatura ou então quando o governo cai e vais a eleições.
Certo,
mas... Acho que os panoramas, que a avaliação do trabalho anterior acaba por ser um bocadinho mais influenciado pela maneira e pelo motivo pelo qual há eleições.
Certo, mas eu aí também não consigo concordar por uma coisa. Eu aí não consigo concordar por uma coisa, que é... A verdade é que o governo entendeu que não tinha condições necessárias para continuar a governar. Então foi pedir ao povo mais força... Para poder manter a sua governação sem depender de outras pessoas, sem depender de um outro partido. Agora, é complicado. A verdade é que depois o povo acabou por ser quente manter aquele. E, aliás, onde eu critico o Sócrates, não é... Eu também não acho, e, aliás, qualquer pessoa é tolinha se acha que foi o Sócrates que trouxe a crise financeira. Né? Qualquer pessoa que consegue isso é tolinha, não tem noção das coisas. Agora, onde eu... Enquanto social-democrata ou de direita, como diz o Abarão, como aplica logo, aquilo que eu critico é a forma, com medida como ele podia ter governado e adaptado a sua governação à crise que vinha, ou às dificuldades que já se sentiam, portanto, ter adaptado a governação assim, porque a receita aplicada foi mais investimento. O que é que fez António Costa, só que António Costa estava em crescimento. O José Sócrates estava à beira de uma crise. De uma crise que vinha. E, portanto...
Duarte.
É onde eu critico agora.
De onde é que veio essa ideia do investimento? Tens alguma ideia? De onde é que surgiu essa ideia do investimento? Quer dizer, o que estamos aqui a discutir é, no fundo...
De quem é que surgiu?
Bem, no fundo, as pessoas esquecem, se falam só de uma crise. Na altura, houve duas crises. Houve em 2007, 2008, a crise dos subprimes nos Estados Unidos, que provocaram ondas de impacto nos mercados financeiros. Portanto, aqui complicou o acesso a empréstimos bancários, a fundos. Houve aqui grandes problemas nos mercados financeiros. E depois temos em 2011 a crise das dívidas soberanas. Que estão interligadas ao nível do financiamento. Ora, com a crise do mercado financeiro, a Comissão Europeia, a União Europeia, é assim, nós, Portugal, não somos nenhuma ilha. Nós estamos inseridos num programa de políticas e em linhas de atuação. A Comissão Europeia definiu para todos os países, para responder a esta crise financeira, um pacote de medidas de investimento público para pôr a economia a funcionar e para promover o consumo. Foi isso que foi feito, bem ou mal. O grande problema é que se esqueceu que esse tipo de investimento iria causar uma maior dívida pública e que os Estados iam ter cada vez mais dificuldades para se financiarem nos mercados. E com esse problema de financiamento surgiu a crise das dívidas soberanas, onde nós temos mega dívidas e não tínhamos capacidade para responder prontamente aos créditos que tínhamos mal parados. Este é que foi o grande problema. E atenção, e que já não estou a falar da questão dos bancos, porque o novo banco e o BES, tendo as questões do Salgado, também tiveram aí graves repercussões, não é? E, portanto, é importante nós lembrarmos disto. Não é José Sócrates, que o iluminado, que perante uma crise financeira, decide simplesmente injetar dinheiro na economia e investir. São diretrizes que vieram da Europa e que são perseguidas. Não há opção, Duarte, tal como agora vem fundos estruturais para apostar na economia verde, na descarbonização, na transição digital. Nós temos que seguir esse caminho, quer queiramos, quer não. Se não o quiséssemos fazer, tínhamos discutido isso na Europa. A questão é que era uma resposta à crise financeira. E para ser honesto, talvez fosse uma resposta, talvez, à partida positiva. Porque nós temos crescimento e nós precisamos lembrar muito uma coisa. E gostaria que o Gonçalves aqui fazer uma referência, gostava que ele estivesse cá neste programa, porque eu acho que ele tinha aqui uma abordagem muito interessante. Porque nós, quando falamos de Sócrates, era só estradas, era só o que era, infraestruturas, o que quer que seja. Primeiro, é importante dizer que nós, sem o túnel do Marão, em Vila Real, estaríamos em uns 10 anos atrasados. Absolutamente 10 anos atrasados. É fundamental, ainda para mais, quando não temos uma ligação ferroviária e temos um aeródromo que precisa de ser reabilitado, seria completamente impossível pensar num desenvolvimento de Vila Real. E depois temos que pensar numa coisa, que é 40% do PIB português, ou perto disso, é feito pela construção civil em Portugal. Portanto, se nós queremos pôr a economia a mexer, grande parte da economia é a nível desse tipo de investimento, de infraestruturas públicas, de construção. Quer se queira, quer se não. Pode-se ir com a ideia dos pequenos e médios empresários, ou pode-se vir com a ideia de apostar em outros setores, o que quer que seja. A verdade é só uma. O PIB português depende, em grande maioria, da construção civil. E temos que perceber isso uma vez por todas. E acho que é só que eu consigo perceber isso, ao nível do investimento. Agora, se te dizem, poderia-se ter resguardado, poderia não ser resguardado, isso aí já são coisas que podemos discutir. Mas eu diria também, eu queria dizer algo. Será que o nosso, será que nós investindo, será que nós tendo investido menos ou temos uma dívida pública menor, estaríamos livres desta crise depois que se veio a bater em 2011? Passaríamos pelos pingos da chuva? Com uma economia tão frágil como a nossa, que ainda hoje se assenta no turismo? Esta é a questão. E eu já vi que o Bess está aqui a falar da questão ferroviária, mas é assim, a ligação Vila Real, Peso da Régua, que se fazia em 3 horas, certo? Eu não sei que tipo de utilidade é que tinha para Vila Real, vou ser muito honesto. E é preciso lembrar quem é que fechou a linha para Chaves e quem é que desinvestiu na ferrovia? Também por questões da Europa.
Ambas são negativas.
Agora a questão é...
Ambas são negativas.
Vale a pena ter uma ligação ao Peso da Régua que demora quase 3 horas a fazer? Ou uma hora e muitas? Agora estou aqui a confundir, não tenho bem certeza. Mas penso que era uma hora e muitas. Passava mais que uma hora. Faz sentido termos esse tipo de ligação? Eu acho que não, nós temos é que pensar para a frente. Queremos uma ligação rápida e que
seja
uma
coisa realense. Claro, eu tenho a tua opinião, mas não é
mais uma coisa, Bessa.
Fechar e não querias.
Nós temos uma crise financeira. Muito bem,
Duarte. Não é?
Completamente de acordo contigo.
Mas eu também estou de acordo contigo.
Tivemos uma crise financeira.
E nós já tivemos imensas discussões com o Gonçalo. Eu sou a primeira pessoa a dizer que, apesar de não gostar do Sócrates, na forma de fazer política, como referi no início, eu acho que ele, para Trás-os-Montes, foi dos políticos que trouxe mais. E tu sabes bem disso. O túnel do Marão, que ficou embargado por Passos Coelho, foi uma coisa que deu anos atrás de Montes e Vila Real, que nós tínhamos perdido. Isso qualquer pessoa consegue-lhe dar mérito. A questão dos Magalhães, ele também foi futurista. Opa, é verdade. Agora, não tínhamos ferrovia. Quem é que a fechou? Foi o José Sócrates. Que alternativa é que nos deu? Nenhuma.
Bessa, há aqui uma questão viabilizar, que é o seguinte, porque nós temos uma ferrovia só para fazer de conta, isso para mim não me serve para nada, é a mesma coisa que nós dissemos, sabes qual era o argumento, e até de uma direita, eu sei que não te vês nessa direita, nem aqui ninguém se vê nessa direita, mas muito tempo, até quando as obras do túnel do Marão foram embargadas, sabes qual é que era? é que nós temos um IP que funciona perfeitamente.
Toda a gente esta... tem noção que isso não é verdade, não é?
Morriam dezenas de pessoas anualmente lá, as filas de trânsito quando haviam caminhões e tudo, como é que era? Ninguém se esquece isso, mas sabes qual era a questão? É que nós tínhamos um IP4 que funcionava perfeitamente, não é? E sabes que a linha ferroviária, e com a linha ferroviária do Corgo para Vila Real, eu acho que era esse tipo de argumento que se utilizava também. Nós temos uma linha pronta, nós temos uma linha que funciona, tudo bem, mas para que é que nos serve essa linha? Para eu, quando era puto, que ainda me lembro de ter feito, ir de Vila Real ao peso da régua em uma hora e meia num passeiozito. Mas isto beneficia alguma coisa a Vila Real?
Continua a não ser incluída agora pelo plano da ferrovia.
Agora, para já
ainda continua a não ser incluída.
Eu continuo a achar que a ferrovia não chegando a Vila Real é uma lacuna.
Mas é uma lacuna.
À Espanha, ligação à Espanha e ao Porto com uma maior brevidade do que neste momento através da rodovia, de rodoviários. Mas isso é a minha opinião. E nós já tivemos a oportunidade de bater isto, penso eu, com o Rui Santos, sobre esta questão. E ele tem a mesma opinião que nós, que é, efetivamente, a linha do Corgo neste momento já não nos é viável, e isso é um ponto assente, mas temos que criar alternativas, não é? Vamos ligar as Chaves a Verim, vamos ligar a Bragança, vamos ligar pelo Douro Internacional, pá, temos que criar alternativas para escoar o nosso produto, nós não podemos estar...
Mas do ponto de vista ferroviário?
Sim, claro.
Precisamos então, também de carreiras.
Como é que vais fazer a ligação ferroviária? A questão é essa. Por onde é que vais fazer... A única hipótese de Vila Real ter uma ligação ferroviária à Espanha é ligar a peso da régua e reabrir da régua até a Barca d'Alva e até à fronteira. Se bem que temos notícias preocupantes do outro lado, do lado do Reino de Espanha, ainda hoje veio a público que se está a pensar criar ecovias e a destruir a linha férrea existente. Portanto, nós temos que ponderar bem isto e isto tem que ser tratado. Agora, nós precisamos é... Primeiro, acho que nós temos que tomar aqui um caminho por setores. Vamos trabalhar por setores. Em primeiro lugar, eu acho que a prioridade é a linha do Douro. É reabrirmos a linha do Douro de ponta a ponta e eletrificá-la. Acho que isso é fundamental. E depois, com base nisso, podemos pensar, sim, numa ligação a Vila Real. Porque aí fará todo o sentido. Porque, para já, não vale a pena nós estarmos a ligar-nos com a linha do Corgo ao peso da régua, quando, mais uma vez, vai ser uma linha, se calhar, que não vai beneficiar em nada as empresas vilarrealenses ou até os estudantes, a circulação dos estudantes, depois chegando ao peso da régua. Do peso da régua ao Porto também são mais de 2 horas, ou o que é que ainda outro
dia... Não, são 2 horas. Não, eu cheguei a ver que demoravas mais tempo do peso da régua ao Porto, 2 vezes mais do que do Porto a Coimbra.
É preciso pensar bem nestas questões.
Eu só queria dar a minha última chega, mas comecei força, a falar. O Abraão força, começou força. Logo a revirar os olhos e eu tive que...
Força, Bessa.
Só queria dar uma nota de que muitas vezes este som de fundo, esta comunicação social, a forma como a comunicação social tem sido invasiva e a forma como tem comunicado este caso, tem o sentido que tem aumentado os opostos, os polos opostos, e acima de tudo aumentado o poder da extrema-esquerda. Eu há dias vi um artigo muito curioso...
Extrema-esquerda ou extrema-direita?
Extrema-direita, desculpa. Eu há dias vi um artigo que dizia: o único beneficiado desta decisão é André Ventura. O único beneficiado desta decisão é André Ventura.
Mas eu acho errado o debate começar com esse pressuposto, que é...
Não é um debate, isto é uma reflexão.
Sim,
okay?
Sim.
Uma reflexão, porque ele neste momento está a pegar pelo discurso fácil. Certo, não há justiça em Portugal, os corruptos não vão para a cadeia.
Mas eu acho que se diga isso.
Que é o discurso fácil, e neste momento eu acho que está cada vez mais pessoas a cair na chateia.
Verdade,
quem não refletir e quem não estiver tão por dentro do assunto é muito fácil entrar. E eu queria também trazer um pouco esta reflexão, porque parece o que ele quer transmitir é que existe medo ou receio de culpar alguém ou de indiciar alguém pelo crime de corrupção por ter sido primeiro-ministro.
Concordo contigo. Mas recentrando...
Mas a mim custa nós pensarmos logo no André Ventura, porque parece que estamos a falar aqui num protetor da moralidade, pá, uma pessoa que consegue, que diz umas verdades, como costuma dizer. A mim custa-me logo pensarmos e associarmos isto a André Ventura. André Ventura não vai ganhar absolutamente nada com isto, porque André Ventura até... Quer dizer, eu sei que nós ontem estivemos todos a ver a entrevista do José Sócrates, mas formos à SIC, e passando aqui a publicidade, passamos para a grande reportagem, o nome da grande reportagem é A Grande Mentira.
A Grande Mentira. Onde é que vem
a grande emoção, exatamente. Não está muito longe, não é? Mas podemos ver de onde é que vem o financiamento do Chega, qual é que é o tipo de interesses obscuros que estão ali metidos, a questão da corrupção também está ali envolvida, o branqueamento de capitais. Portanto, quer dizer, André Ventura, até dando-te aqui um conselho que não quero que ele aceite, é que esteja bem caladinho sobre este tema. Porque senão, quer dizer, quem tem telhados de vidro normalmente não pode tirar pedras, não é? E ele tem telhados de vidro, digamos, no partido, complicadíssimos. E mais, eu acho que manifestações como o ERGT, acho que é o ERGT, eu nem sei, estou sempre a mudar de nome, não sei.
PNR. É PNR.
Mas eu acho que agora se chama ERGT, acho que PNR se
extinguiu. Agora extinguiu.
Fez uma manifestação à porta...
Fez uma manifestação à porta à espera. Eu acho que isso só beneficia José Sócrates, porque José Sócrates durante toda a sua... Aliás, José Sócrates foi ameaçado de morte na altura, quando era primeiro-ministro, pelo Skinhead, porque definiu até grandes diretivas para perseguir e para erradicar movimentos Skinhead em Portugal. Acho que ninguém pode acusar disso ao nível de familiaridade com a extrema-direita. E, portanto, nós vemos aqui a extrema-direita com um especial...
Nem esquerda, nem extrema-esquerda, porque ele combateu ambas. Ele combateu sempre ambas, ele tinha sempre essa espada de dois gumes, para um lado e para o outro.
É assim, Duarte, eu sei que gostas muito de falar em extrema-esquerda e em extrema... E até pô-las em mesmo plano, extrema-direita e extrema-esquerda, mas isso a mim custa muito, porque se podemos falar em extrema-esquerda quê? Falamos no plano económico? Podemos falar de extrema-esquerda. Agora, no plano social, não podemos falar propriamente de extrema-esquerda, não é? Porque não vejo nenhuma proposta que seja descabida ou que não enquadre o nosso Estado de Direito Democrático, não é? Estás a perceber o que eu estou a dizer? No plano económico, podemos considerar de extrema-esquerda porque rompe com aquela nossa ideia de capitalismo, não é? Portanto, se calhar podemos falar nesse ponto de extrema-esquerda. Mas, e então, colocá-lo ao nível da extrema-direita, pá, é algo que me custa bastante porque não são reversos da medalha, nem de perto nem de longe.
Não, mas eu comparo, eu estou a dizer no sentido de propostas, mas eu levo a questão, tu levas para esse lado, que é verdade que apesar de tudo dá jeito para enquadrar a extrema-esquerda. Agora, eu levo, comparo-as e tocam-se, os extremos para mim tocam-se, e a distância que eu tenho de uma e da outra é exatamente a mesma. Agora, também não podemos esquecer qual é que é o objetivo essencial da extrema-esquerda, qual é que era o objetivo essencial da revolução e da contenção de uma revolução, que seguramente, que se não houvesse um Partido Socialista muito forte, um PPD na altura fraco, mas também a caminho de ser forte, um CDS e uns militares valentes, se calhar tínhamos passado de uma ditadura de direita para uma ditadura de esquerda e andávamos nisto. Portanto, eu percebo que a nível de propostas, e percebo que a extrema-esquerda portuguesa joga regras democráticas e joga, ou tenha um caminho mais moderado, apesar de tudo, mas não podemos esquecer aquilo que foi a luta de anos. Apesar disso, o sistema esquerdo também separa o Bloco de Esquerda do PCP, não misturo as duas realidades. Um partido histórico para a construção, ou pelo menos para o início do 20, ou para a construção do 25 de Abril e para o processo todo que levou a isso, mas depois disso foi-se, a luta pela liberdade já era por uma ditadura comunista. E o Bloco de Esquerda, que vem essa assim de ideologias maoístas, trotskistas e por aí fora, que, entre outras coisas, também defendem a revolução e também defendem ideias que nenhuma delas se coaduna com democracia. Agora, de propostas, concordo contigo. Agora,
Atenção, Eduardo. Aqui eu acho que há aqui uma grande confusão e aqui que acho que se pega quando se fala eu vou-lhe chamar extrema-esquerda em Portugal. Nós não podemos olhar para os regimes comunistas e pensar que aquilo são todos os regimes, são regimes pretendidos pela nossa extrema-esquerda.
Isso é de João Ferreira. Deixa de João.
Não, mas é mesmo verdade. Porque, atenção, ninguém hoje em dia é capaz de defender Stalin. O que fez? Toda a gente sabe que foi um ditador. Certo? Poderão haver figuras que o fazem.
Há saudosistas.
Sai em todo lado. Mas não, a questão toda é, nós temos que olhar para a extrema-esquerda do ponto de vista económico e apenas só de um ponto de vista económico. Porque se nós formos olhar no plano da democracia, eu nunca vi o PCP ou o Bloco de Esquerda a defenderem algo que seja antidemocracia. Não, nunca os vi fazer enquanto partido. Assim, podemos falar do verão quente, mas no verão quente, quer dizer, há atitudes de parte a parte, eu não preciso lembrar o padre Max agora, esta hora, pois não. E o que é que foi feito cá em Vila Real? O que é que foi feito todo,
nunca tanto foi provada uma ligação. Sim.
Bessa, faz anos da morte, eu não quero insultar a memória das famílias nem nada, e portanto, esses são temas que eu não gosto propriamente de falar. E principalmente vir aqui refutar e que não há ligações e que aconteceu. Eu não gosto de falar nisso.
Eu sei o que aconteceu.
Acabaste de dizer que não sabia. Desculpa lá.
Sei o que aconteceu e sei que na altura não havia uma mentalidade aberta para ter um candidato da UDP em Portugal Padre, em Vila Real Padre. E sei toda a história. Ah, mas isso é o que tu estavas a dizer. Também as FP25 também procederam a ataques. Ah, foi ataques de parte a parte, verão quente, eram outros tempos.
Portanto, não podemos olhar para o PCP, para o Bloco de Esquerda, com base naquilo que foi o verão quente. O que eu digo é, olhes para os programas políticos atuais e veja-se. Há algo que contende com o nosso Estado de Direito Democrático? A resposta vai ser sempre uma. Não se encontra nada. Porque não existe realmente nada.
Eu acho Correto. Que o Partido Comunista em Portugal tem facetas diferentes do resto da Europa e até do resto
isso
do
tem.
Mundo.
Mas isso tem. Mas aliás, eu separo, e temos que separar, aliás, eu acho muito injusto quando se junta PCP e Bloco de Esquerda, porque eu acho muito injusto que se misturem, porque a mim parece-me, apesar de tudo, partidos diferentes. Um, embora um bocadinho mais atualizado que outro, mas parecem-me partidos com relevâncias diferentes na nossa história, na nossa democracia.
Sim, portanto, sem dúvida.
E portanto acho que nunca se podem meter no mesmo saco. Apesar de tudo, tentando aqui, recentrando o debate e também terminando o debate, que estamos a entrar já na reta final, isto tudo para dizer que a Operação Marquês é uma operação que nos leva sempre para temáticas de quando governou José Sócrates, de como governou, como fez todo esse processo, porque depois a partir daí abre-se a caixa de Pandora e tudo se pode ir buscar como forma de apoiar ou não apoiar ou recordar algumas das temáticas por elevado. Se me permitissem, eu passaria para as notas positivas e negativas desta semana e eu posso começar pela minha nota positiva, que é uma que será em simultâneo com o João Matos Bessa, porque o clube onde eu me associei pela primeira vez na minha vida, que é o Sport Clube Vila Real, não sendo eu vilarrealense de nascença, e na altura porque o João Matos Bessa me convenceu, bom tempo em que me convenceu, e portanto, sendo sócio e um sócio orgulhoso, porque o Sport Clube de Vila Real conseguiu a manutenção no mesmo campeonato onde estava, creio que é assim, Bessa, parece que não estou aqui errada, e portanto é um sinal de alegria e de orgulho, e também louvar aqui a recepção calorosa, apesar de pouco interessante para o Covid-19, mas apesar de tudo uma recepção calorosa e merecida aos nossos campeões. E agora dizer que continuo com os desafios, até porque agora o próximo desafio é eleger uma nova direção e portanto também muito sucesso para o clube, que os sucessos desportivos sejam também sucessos do ponto de vista diretivos e administrativos, se assim, ou associativo, como se quer entender. Depois, a nota negativa, claramente, que vai para toda esta mediatização errada e excessiva em relação à Operação Marquês, e como já referi, vou voltar a referir aqui, há uma nota muito negativa que eu quero dar à Juventude Popular pela falta de vergonha ou excesso de lata que teve para ir colocar um cartaz no jardim ou no quintal ou ali no edifício onde é a moradia, onde é um apartamento do José Sócrates. Portanto, isso parece-me repugnante para uma juventude partidária que se diga democrática e que tenha alguma decência para o fazer. Portanto, fica aqui esta nota negativa que eu queria vincar, apesar de tudo, porque não parece que seja essa uma participação correta de uma juventude partidária. Quanto mais a juventude popular, pertencente ao CDS, que é um partido que sempre teve algum equilíbrio nestas coisas. Passo agora a palavra a quem quiser também usar para a nota negativa e positiva. Se calhar passo para a Diana.
Eu, a minha nota negativa, já exprimi, é os votos de pesar pelo falecimento de dois políticas do nosso panorama nacional, Almeida Henriques e Jorge Coelho, queria apontar como pontos positivos a abertura de programas para os jovens, pelo Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Vila Real. São eles o Empreende Vila, o Orçamento Participativo Jovem e a Medalha de Mérito Juvenil, que permitem que os jovens do Empreende Vila recebam um valor de modo à criação do próprio emprego. Temos o Orçamento Participativo Jovem, conta com uma rúbrica de 15 mil euros, que após a auscultação de propostas apresentadas por jovens até aos 29 anos, ou então associações juvenis ou grupos informais de jovens, passam a ser executados pela Câmara no ano civil seguinte. E temos também a Medalha de Mérito Juvenil, que aliado à entrega da medalha, é também dado um valor a um jovem de modo a premiar pelo bem e pelo bom que faz no nosso concelho, ou então mesmo em panorama nacional e internacional, se assim for. Acho que são três programas existentes já há 4 anos no nosso município e acho que deve ser dar-se relevo a eles mesmos, porque é de modo a potencializar o bom e os jovens do nosso concelho. E por isso fiz alusão a eles. Se calhar ao João Matos Bessa, passo a palavra.
Sim, posso pegar eu e dizer que, obviamente, o meu lado, o meu ponto positivo desta semana é a manutenção no Campeonato de Portugal do Sport Clube Vila Real. Dizer que me enche de orgulho, obviamente, e o facto de pertencer à direção faz-me sentir o orgulho ainda maior, mas contextualizar o porquê de ser positivo. O clube passou muito tempo por problemas financeiros, problemas diretivos, e num sobe e desce constante, e felizmente esta época conseguimos finalmente a manutenção, e será o terceiro para o ano, será o terceiro ano no Campeonato Nacional. E recordo que em Vila Real, no plantel sénior, num patamar superior e semiprofissional, é o único clube, não só de futebol, mas também como nos principais desportos coletivos. E acho que para todos nós e para todos os vilarealenses é uma nota positiva, e senti bastante isso nas redes sociais, uma boa onda positiva, só semelhante quando o Porto veio cá, e acho que pode ser o início de uma boa fase no clube e finalmente se traga a tão desejada estabilidade. Por outro lado, tal como o Duarte referiu, e ainda no sentido do Sport Clube Vila-Real, o facto de termos perdido em tribunal uma ação tentada por um sócio, vai haver eleições e vai haver uma nova Assembleia, e espero que vão a bom porto e que no final disso tudo se traga a estabilidade necessária ao clube para finalmente alcançarmos outros voos, que é isso que o clube merece e é isso que eu espero e que todos os vilarrealenses que verdadeiramente gostam do clube esperam. Por outro lado, quanto aos pontos negativos, eu tenho aqui dois e espero não roubar um do Abrão. O primeiro é sobre a violência racial nos Estados Unidos, e só e faço porque, para além de ser bastante negativo, fui numa cidade pelo qual eu tenho bastante carinho, que foi em Minnesota, e volta-se a debater e volta-se a trazer ao debate a questão racial nos Estados Unidos. E a minha última questão e o meu último ponto negativo vai de encontro à vacinação e aos permanentes avanços e recursos na vacinação, especialmente na AstraZeneca, que tem atrasado bastante a vacinação, não só em Portugal, mas como na Europa. E é isso, obrigado.
André Abrão, para terminar a ronda.
Bom, eu não vou falar da questão da violência racial, porque isto é, pronto, são episódios recorrentes, mas neste caso ainda não vi muito bem a questão em si, mas pareceu-me realmente ser um acidente. Ainda terá que ser investigado a questão toda, mas pela reação do agente parece que havia a intenção de usar um taser e não uma arma. É claro que é estapafúrdio este tipo de, claro, de erros, não é? Só que, mais uma vez, é um erro, portanto não vou condenar aqui um agente de uma força de segurança por algo que pode ter sido realmente um erro, não é? Mas eu deixaria dois pontos negativos. O primeiro do falecimento do camarada Jorge Coelho, uma pessoa notável que conseguiu deixar a sua marca na política portuguesa. Acho que é um padrão para todos nós que nos lançamos hoje na política, ou que gostamos de política, para aquilo que é, que é ter uma coluna vertebral e aquilo que é responsabilizar-se pelos seus próprios e pelos atos e pelos erros dos outros. Acho que deixou mesmo um legado que nós devemos seguir. Gostava também de deixar esta nota. Jorge Coelho agora no final, na sua reforma, abriu uma queijaria com queijo da Serra em Mangualde, voltou à sua terra natal para criar emprego, para promover também a sua terra. Eu acho que isso, não há nada mais fantástico que isso, que é promovermos as nossas origens. O ponto negativo vai para todas as ilações que se tiram do processo Marquês, não do processo em si, porque parece-me que o processo está a correr de forma relativamente normal, tirando a questão política que eu já falei e dos erros que foram cometidos. Acho que esta mediatização da justiça é perigosíssima. Gostava também de lembrar que acho que há um peso e duas medidas utilizadas pelo Ministério Público, porque uns são prendidos em mangas de avião e são presos prontamente durante um ano sem grandes indícios, outros continuam a comentar no jornal de domingo na TVI e nesse mesmo caso na Alemanha foram condenados e na Grécia foram condenados pela questão dos submarinos, ministros envolvidos no negócio. O próprio Ricardo, há escutas que envolvem o Ricardo Salgado e que se fala também de um desses políticos que estava envolvido no caso dos submarinos, mas eu não vou embarcar aqui em populismos e não vou dizer que ele é culpado, não. Acho que se deve investigar e que se devia investigar, mas há realmente aqui um peso e duas medidas, porque se trataram as questões de forma bem diferente. O ponto positivo vai para a Assembleia Municipal de anteontem, em que foi aprovada a estratégia local de habitação e também o programa social. E acho que é fundamental, porque se estabelecem pontos em que se quer combater a habitação indigna e é algo que eu ouvi também na Assembleia Municipal e acho que é fundamental, que é a pobreza começa-se por combater com a habitação. A habitação, acho que até foi o próprio engenheiro, nosso presidente Rui Santos, que o referiu, a habitação acho que é a principal arma para atacarmos a pobreza, porque sem uma habitação condigna, tudo o resto parece parco que se faça na área social. Portanto, um bem-aja a todos os deputados e ao Executivo Municipal, porque foi aprovado de forma unânime e agora é deitar as mãos ao trabalho para que em 2022, numa primeira fase e depois em 2025, consigamos realmente atacar esta pandemia que já dura há tantos anos, que é da pobreza. Obrigado.
André, se me permites completar, além da habitação, também é importantíssimo o emprego. E foi ontem aprovado também o empréstimo para a primeira fase de investimento da nova zona industrial. E acho que também é importantíssimo dar relevância a isso, que à par da política da estratégia local de habitação, também foi aprovado o pedido de empréstimo para a zona industrial. Acho que habitação e emprego, vivemos num mundo maravilhoso.
Muito bem. Diana, André Barão, João Matos Bessa. Termina por aqui o nosso programa e o Talks, e também dizer que estamos quase a chegar ao primeiro aniversário, portanto fiquem connosco e vão acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado a todos e hoje fico então por aqui. Boa noite e obrigado ao Mochada FM por esta parceria incrível.